Agora a gente vai falar sobre as ações de defesa dos direitos do consumidor. Estamos aqui no estúdio da CBN com Rogério Calazans, diretor do PROCON Municipal. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, para mim é uma imensa satisfação estar aqui novamente.
Bom, hoje é o Dia Mundial da Troca de Presentes, né? Qual a orientação principal aí do PROCON em relação a esse dia?
Sabe, Luciana, que tem um mito, né, em relação a essa questão da troca? E é importante que o consumidor saiba, em primeiro lugar, que a empresa só é obrigada a trocar no caso de defeito, né? Tecnicamente chamamos de vício. É o defeito do produto ou a ausência de conformidade. A pessoa compra um celular preto e dentro da caixa tem um celular branco. Mesmo funcionando, ele não está de acordo com as suas especificações. Então aí tem a troca obrigatória. Fora disso, a empresa só é obrigada a trocar se ela se comprometeu a isso, se ela anunciou que poderia ser feita a troca. A camiseta ficou apertada, o sapato apertado, o amarelo não caiu bem, isso não é defeito, né? A empresa só é obrigada a trocar se ela se comprometeu, se ela disse previamente que assim o faria. E nesse caso, é importante que o consumidor saiba que aí ele precisa cumprir as regras estabelecidas por cada empresa. Se a empresa disse que faria a troca desses produtos não defeituosos no prazo de uma semana, tem que obedecer esse prazo de uma semana. Se foi dito que teria que levar o produto na embalagem, às vezes um produto eletrônico que tem uma caixa específica, né, ou que tenha uma etiqueta específica que tem que ser levada, essas regras locais, digamos assim, de cada empresa, elas precisam ser observadas pelo consumidor, porque estamos falando de produtos que não estão abarcados, né, pela lei. A lei não obriga que haja troca nesses casos.
Então a troca de presentes é uma cortesia da loja?
É uma cortesia que acontece em 98% dos casos, o comércio admite isso, mas é importante que o consumidor fique atento a essas observações, porque a gente recebe muita reclamação no PROCON. Ah, eu fui trocar, a empresa não quis trocar porque o produto não estava com a etiqueta. Ah, mas foi dito claramente que só trocaria com a etiqueta? Foi. Então, nesse caso, né, como o produto não é um produto defeituoso, essa regra da empresa, ela é uma regra válida.
Então, quer dizer, muita gente procura o PROCON, então.
Isso, procura. A partir de amanhã, hoje é recesso, amanhã eu tenho certeza que o PROCON vai ter uma demanda muito alta, como tem todos os anos. E a demanda é essa. Às vezes também é questão de que comprou o produto e não foi entregue. Você sabe que esse problema de entrega de produto não é só para compra feita pela internet, não. Às vezes para compra é feita na loja física mesmo, né? Ah, tinha um prazo lá de 3 dias para entrega, o produto não foi entregue. O que acontece? Nesse caso não é nem direito de troca, é rescisão de contrato. É uma cláusula essencial do contrato, mesmo sendo um contrato verbal, que não foi cumprido, o consumidor tem direito de recusar, de considerar o contrato rescindido e não querer mais aquele produto e de solicitar a devolução integral do que foi pago, o estorno do cartão de crédito, né? E tem uma confusão também muito grande que é o direito de arrependimento. As pessoas confundem isso. O arrependimento é só para produtos comprados por telefone ou pela internet, fora da loja física. Nesse caso, a partir do dia que o produto foi recebido, conta-se um prazo de 7 dias em que o consumidor pode devolver o produto independente da justificativa, mesmo que ele seja perfeito. Não quero, entendeu? Não precisa justificar nada. E ele tem direito ao recebimento integral ou ao estorno do valor ali no cartão de crédito.
Uhum. Olha, eu comprei um ouvinte, o Ricardo, ele diz o seguinte: comprei um carrinho de presente, não funcionou. É troca ou garantia? Carrinho elétrico.
Olha, nesse caso, boa parte dessas situações, ela é de garantia, né? Uhum. É que essa questão da garantia, ela não é absoluta também. Como é que isso funciona? E a regra garantia é levar lá para o fornecedor. O fornecedor tem que dizer onde fica, como é que funciona a assistência técnica, e depois a assistência técnica tem um prazo de 30 dias para dar uma solução. Se nesse prazo de 30 dias não for dada a solução, o consumidor escolhe a devolução do dinheiro, inclusive o valor corrigido, a troca do produto ou o abatimento. A gente sabe que isso não é bom para o consumidor, mas é o que a lei determina. Agora, às vezes, tem alguns casos, pode ser esse caso, por exemplo, carrinho, que às vezes não convém fazer uma assistência técnica, entendeu? Porque é um produto, às vezes, até simples, e que assistência técnica tornaria aquilo muito mais complexo do que a troca, né? Então, se o fornecedor não tem uma assistência técnica facilitada, uma forma que o consumidor possa ter acesso, ainda que remotamente, a essa assistência, tem que ser feita a troca. Então, eu recomendo a esse consumidor que procure imediatamente a loja, e a loja vai passar essa indicação. Não é caso de assistência, a própria loja vai providenciar como vai ser entregue, não pode ter custo nenhum. Se não tem assistência aqui, tem que mandar pelo correio. Isso tem que ser tudo custeado pelo fornecedor, e a resposta tem que ser dada no prazo de 30 dias. Não é contado contado de quando o fornecedor recebeu o produto, não. Contado de quando o consumidor fez a reclamação. Agora, se não tem assistência técnica organizada, ele pode requerer a troca imediata do produto.
Importante sempre guardar documentos, nota fiscal?
Fundamental. Guarde a nota fiscal. A nota fiscal é o documento que individualiza aquele produto, que comprova aquela troca, né? E até para o PROCON. Muitas vezes o PROCON não consegue resolver algumas demandas porque o consumidor não tem a nota fiscal. É o primeiro documento que a gente pede, que os atendentes do PROCON solicitam, é a nota fiscal.
Uhum. Que tipo de produto ou serviço foi campeão de reclamação esse ano no PROCON, hein?
É, isso não mudou, Luciana. Nós continuamos com a nossa clientela, né? A principal clientela do PROCON continua sendo a telefonia. E é natural que seja, até pela mudança da configuração de consumo desses serviços, né? Porque hoje a telefonia ela não é mais o serviço de voz exclusivamente. Quando nós falamos em telefonia, nós estamos falando da qualidade do sinal, da internet, inclusive da internet móvel. E uma grande reclamação, que inclusive nós temos até duas investigações coletivas, é por conta das cobranças que ninguém sabe o que é. Entendeu? A pessoa que é consumidora, eu tenho certeza que muitos vão se identificar nisso agora. A pessoa é consumidora de um plano pré-pago de uma determinada operadora e ela coloca lá R$20 de crédito, em 2 dias não tem mais crédito nenhum, ela pensa, mas eu só fiz 3 ligações, né? E aí que ela vai procurar saber, está sendo descontado o serviço que ela não consumiu. Né? Eu mesmo já vi, por exemplo, situação de uma determinada operadora que ela mandava mensagem dizendo o seguinte, o serviço de download está à sua disposição. Se você continuar lendo, vai ver o seguinte, que custa R$ 4,99 por semana e que se a pessoa não quiser o serviço, ela tem que ligar para cancelar. Ela cancela o que ela não contratou.
Nossa,
entendeu? Isso tá acontecendo. Mas aquele valor, ele efetivamente é descontado do consumidor. Isso é uma aberração. Entendeu? Nós temos muitas reclamações e para isso, inclusive, nós temos já um procedimento chamado TIP, que é Termo de Investigação Preliminar. Nós temos já algumas TIPs em andamento no PROCON e nós encerramos o mês de novembro com uma ordem de serviço da direção assinada por mim pedindo a abertura de uma ação civil pública contra as operadoras para acessar essa prática.
Todas as operadoras?
Todas as operadoras que comprovarem que tem esse tipo de cobrança. Por isso a TIP vai dar esses elementos. Né? Nós ainda não concluímos.
Vocês não ajuizaram esse?
Não ajuizamos ainda. Né? Porque ainda não concluímos a TIP. Nós precisamos concluir o termo de investigação, porque ele vai nos fornecer os elementos básicos necessários para a propositura da ação civil pública. Porque é um absurdo. E lembrando que esse ano nós tivemos, inclusive, já ações civis públicas ajuizadas contra essas operadoras por conta de propaganda enganosa, né?
Uhum. Então, para eu entender direitinho, então, quer dizer que a operadora, ela fornece um serviço que não foi contratado?
Ela fornece um serviço que não foi contratado e que na maioria absolutíssima das vezes, mais de 90% dos casos, não é nem usado, o consumidor não tem nem ideia de como é que funciona aquilo.
Isso só na telefonia pré-paga?
Não é só na telefonia pré-paga, não. Na telefonia pós-paga também, mas sobretudo na telefonia pré-paga. Sobretudo.
Geralmente o consumidor nem verifica,
Na telefonia pós-paga acontece muito disso também. A pessoa contrata lá um plano para pagar R$100 por mês, a conta vem sempre 150, 120, 130, porque tem uma série de penduricalhos que são colocados na conta que nunca foram contratados pela pessoa, que ela nunca usou, que ela não sabe como usa e que não tem interesse nenhum naquela utilização também.
O consumidor consegue esses valores de volta?
Consegue, tem que conseguir, porque não pode ser cobrado. Inclusive, pela lei, tudo aquilo que é cobrado indevidamente tem que ser devolvido em dobro. A operadora tem que devolver em dobro. Nos processos que nós abrimos no PROCON, nós solicitamos a restituição e a restituição em dobro.
Bom, então as pessoas, os consumidores estão procurando, estão conseguindo esse dinheiro de volta. Estão. E aí o serviço não é mais cobrado.
Não é mais cobrado. Individualmente, Luciana, nesse tipo de reclamação que representa mais de 70% das reclamações do PROCON, olha só que absurdo. Eu já falei isso aqui nos microfones da CBN, eu vou repetir isso. Veja o absurdo para o consumidor entender, sabe? Nós temos mais de 70%, mais ou menos isso, eu não estou com os números aqui, então eu posso estar enganado, mas a beira é isso, 70% das reclamações do PROCON passam por questões relacionadas à telefonia, cobrança indevida, serviço que não foi prestado conforme o contrato. Então, nós temos um órgão estatal, no caso do PROCON de Maringá, com 70 servidores, com todo respeito, para funcionar como babá, entendeu? De empresas que são concessionárias de serviço público. Por isso, inclusive, que nós mudamos nesse ano a nossa metodologia de lidar com essas empresas, com esses fornecedores de telefonia. Nós passamos a lidar com demandas coletivas, aplicamos milhões em multa, né? Já ingressamos com duas ações de serviço públicas, ganhamos liminares, porque a gente precisa ter medidas mais enérgicas, né? Porque individualmente esses casos são solucionados. Às vezes solucionados no momento do atendimento ou em uma audiência de conciliação. A cobrança cessa e os valores são devolvidos. Agora, não faz sentido em ter que movimentar um órgão do Estado para isso. Entendeu? A gente tinha que ter uma forma de solução mais rápida, menos onerosa para o contribuinte.
O hotel tinha que tomar uma atitude.
Exatamente. A própria empresa tinha que ter um canal que ela atendesse e o consumidor falasse com ela, ali imediatamente restituísse esses valores. E isso, muitas vezes, o consumidor tem grandes dificuldades sozinho de solução.
Em valores de multas, quanto foi aplicado esse ano, você sabe?
Eu não tenho o valor exato, porque... Para mim, é impossível quantificar, porque nós temos as multas dos processos individuais. Ou seja, cada reclamação feita pelos consumidores no PROCON, que não teve uma solução imediata ao atendimento do consumidor, a demanda do consumidor não foi atendida, ela gera uma multa e isso são centenas, são milhares de atendimento que o PROCON tem. Agora, nós aplicamos, por exemplo, só naquela operação que foi muito divulgada por vocês, referente às propagandas enganosas, foram mais de 10 milhões de multa aplicada para essas operadoras. Né? Inclusive, conseguimos uma liminar, determinando, com alcance nacional, determinando que se cessasse a cobrança de determinados planos, porque não correspondia com aquilo que a empresa anunciava, inclusive em propaganda, em veiculações publicitárias nacionais.
Como é que está o trabalho na questão dos combustíveis?
Você sabe que essa, Luciana, que é uma área que eu considero das mais exitosas que nós tivemos durante o ano. Às vezes é difícil para o consumidor perceber isso, mas eu particularmente considero um dos trabalhos mais exitosos que nós fizemos, né? Que é uma questão continuada. Primeiro, nós começamos o ano restabelecendo o nosso contrato com a UEM e voltando a fazer coleta de combustível para análise de qualidade. Nós ampliamos muito. Essa coleta é feita semanalmente e a gente está monitorando a qualidade do combustível aqui em Maringá. Segundo, porque hoje, efetivamente, se nós analisarmos entre o menor preço da gasolina, por exemplo, e o maior preço vendido em Maringá, nós vamos verificar que existe um percentual muito superior ao que se tinha no começo do ano, ou seja, nós temos mais concorrência. O consumidor tem visto combustível alto, porque até para nós dificultou muito essa nova política da Petrobras, que permite o reajustamento quase que diário dos valores. Isso aí acabou retirando muito a nossa capacidade de fiscalização e gera uma sensação ruim para o consumidor, porque de fato está tendo aumento, né? Agora, veja bem, por outro lado, nós temos visto em Maringá, nos últimos meses, vamos dizer, de especialmente outubro, novembro, talvez até setembro, outubro, novembro e dezembro, grandes oscilações do preço, inclusive oscilações para baixo. Às vezes o combustível que custava R$ 4,10, R$ 4,14, até um pouco R$ 4,19, e dois dias, três dias depois, ele caindo para R$ 3,80, R$ 3,89, R$ 3,69, R$ 3,90. Isso efetivamente tem acontecido e em boa parte tem acontecido em razão da fiscalização do PROCON, porque nós autuamos todos os postos, nós pegamos planilha de custos de todos os postos, 100% dos postos de Maringá, nós temos verificado o aumento. Quando nós verificamos o aumento aí de forma isolada, não na totalidade, mas até para a gente ter resultado efetivo, nós autuamos alguns postos, pedimos de novo planilha de custo, diário de movimentação de combustível, verificamos o quanto aquele posto está tendo de margem de lucro entre o valor que ele compra o combustível e o valor que ele vende, e aí a gente aplica multa, a gente autua aquele posto, força ele a baixar o preço. Quando um único posto baixa o preço, gera concorrência e os demais baixam o preço. Então, dessas últimas oscilações para baixo do preço do combustível aqui em Maringá, em boa parte foi graças à atuação da fiscalização do PROCON. Eu não sou pretensioso dizer que é só o PROCON. Nós tivemos o envolvimento da mídia, da Câmara Municipal, de vocês, de vários setores de comunicação, né?
Foi criado o núcleo, né?
O núcleo, exatamente. Nós tivemos uma comissão que foi criada pela Câmara Municipal com a participação do Núcleo Setorial de Combustíveis, que tem feito um trabalho muito consistente também. Mas eu fico feliz porque, efetivamente, nós tivemos oscilação, tivemos variação. Tivemos mais concorrência e tivemos oscilação para baixo.
Bom, o PROCON fez uma operação também na Black Friday, né? Deu resultado?
Deu resultado. Nós já temos duas grandes redes em Maringá que foram autuadas pelo PROCON. Nós acompanhamos durante o mês de novembro todinho. Como nós não temos estrutura para fazer uma grande fiscalização, nós elegemos alguns produtos e acompanhamos a variação de preço, tanto nas lojas físicas quanto nas lojas virtuais, e nós verificamos que teve aumento injustificado de preço. Eu até contei para você, um caso que eu já citei, não é só esse, mas o caso de uma determinada empresa, nós analisamos ali tipo um refrigerador, uma geladeira, que no começo do mês custava R$ 2.600, na metade do mês de novembro ela foi para R$ 3.200, no dia da promoção ela custava R$ 3.350 e aplicando o desconto ela caía para R$ 2.950, ou seja, com o desconto ela ainda ficava mais cara do que o preço normal de venda. Então essa empresa foi autuada, né? Foram duas grandes redes em Maringá que foram autuadas e essa é uma medida, inclusive, que nós vamos levar muito a sério. Porque se ficar comprovado o dolo de enganar o consumidor, nós não apenas vamos aplicar as medidas administrativas que estão à disposição do PROCON, como também vamos comunicar o Ministério Público. Diga-se de passagem, tem sido um tremendo de um parceiro do PROCON, Dr. Kalash, Ministério Público de Defesa do Consumidor, né, para que ele também, querendo, analisando, né, o cabimento, tome as medidas processuais e criminais, enfim, cabíveis.
Olha, a gente tem uma pergunta aqui de um ouvinte, do Adriano, um consumidor, né? E ele é uma pergunta curiosa, inusitada, mas que acho que muita gente já se fez também, né? Quando a gente vai a um restaurante por quilo e aí tem a comida do prato com osso, né? A gente paga pelo osso também?
Paga. Na verdade, não tem nenhuma ilegalidade nisso. Isso aí é uma questão que ele tem que observar do ponto de vista comercial. Se vale a pena consumir aquilo ou não, porque não tem como, a lei não obriga que se exclua o osso, né?
Faz parte do cardápio.
Faz parte,
né,
do cardápio. Agora, o que não pode é o restaurante por quilo, agora isso quase não acontece mais também, mas era aquela coisa de querer cobrar a sobra, entendeu? Isso há alguns anos tinha virado moda, né? É. A sobra vai ser cobrada.
Mas eu vi recentemente um restaurante anunciando que...
Não pode,
porque era buffet livre.
Mas mesmo o buffet livre é questionável, mas sobretudo por quilo. Porque a partir do momento que você colocou um quilo de comida e vai comer 200 gramas ali, o problema é seu.
Acho que é uma campanha de conscientização para evitar o
desperdício. É muito mais essa questão no âmbito da moral aí, né? Do desperdício do que legal.
Mas é curioso como os consumidores têm dúvidas, né? E eles querem saber, conhecer os seus direitos. Né?
Mas você sabe que isso é algo que eu acredito que a gente vai melhorar muito no próximo ano. Luciano, se você me permite, você pode me cortar quando o tempo, porque eu reconheço que eu falo bastante. Mas é que a gente até fez uma reunião na semana passada, né, com a presença do vice-prefeito e da secretária Valquíria, que nós estamos discutindo uma colocação de um ensino, até na grade oficial, para falar sobre cidadania, educação para o consumo, a partir do ano que vem. O PROCON tem um projeto de educação financeira e pretende, com a aquisição do prédio novo, espero que dê certo, que a gente vai ter espaço, a gente vai criar a escola do consumidor, porque precisa ser ensinado, as pessoas não sabem, entendeu? Essas questões básicas de cidadania, de legislação, precisava ser ensinado na escola. Não só a lei em si, mas a própria responsabilidade do consumo. Às vezes nós consumimos de forma muito irresponsável também, né? Então é por isso que se tem tantas dúvidas e a gente precisa melhorar isso no âmbito da educação.
Então esse ano teve a ação de renegociação de dívidas e para o ano que vem vocês pretendem criar uma escola?
Essa ação de renegociação de dívidas para a gente foi uma grande escola para nós, né? Nós tivemos um ótimo contato com a Febraban, tivemos um ótimo contato com muitas agências que nos ajudaram, que nos ensinaram a como agir, e a gente pretende a partir de 2018 implementar a escola do consumidor. Nessa escola do consumidor, ela já existe no Ministério da Justiça, ela existe na Fundação PROCON, do Estado de São Paulo, e nós pretendemos implementar aqui no PROCON de Maringá, que ela vai se desdobrar em vários cursos, em várias atividades de educação. Uma delas é o Projeto Futuro. O Projeto Futuro é um projeto que visa levar a educação financeira e mostrar como é que funciona e incentivar as famílias carentes a fazer poupança. Né? Nós já estamos com esse projeto pronto, todo formatado. E um outro são as questões básicas mesmo, falar de Código de Defesa do Consumidor, como é que funciona, o que pode, o que não pode, como é que funcionam os produtos bancários, como é que se faz uma negociação, porque as pessoas não sabem, elas assinam um contrato com um banco de qualquer jeito, não negociam, não sabem a diferença de taxa, entendeu? Hoje nós temos legislação que é muito benéfica ao consumidor, por exemplo, que trata sobre a portabilidade. O consumidor pode fazer portabilidade, inclusive, dos seus empréstimos. O empréstimo consignado pode portar de um banco para o outro, né? Tem que verificar as taxas que são pagas de juros nos cartões. Os consumidores não sabem fazer isso, ficam reféns. Então, na escola do consumidor, nós pretendemos trabalhar com ensinamento. Uma das grades é mostrar como é que funcionam os produtos bancários. Entendeu? Como é que funciona a taxa de juros, como é que se calcula. Nós temos na internet à disposição dos consumidores, por exemplo, a calculadora do cidadão.
Olha que bacana.
Entendeu? Que a pessoa pode calcular ali o quanto ela está pagando de taxa de juros. Inclusive, nós temos uma operação, você vê que curioso. A gente fez recentemente, há algum tempo, nós fizemos uma medida nas empresas do empréstimo consignado, por conta da propaganda irregular dessas empresas aqui em Maringá. Prendemos mais de 10 mil panfletos de propaganda irregular. E aí, curiosamente, a nossa equipe técnica resolveu pegar algumas publicidades, mesmo as regulares, e jogar na calculadora do cidadão e não bateu. Entendeu? Então, se você somava ali, a pessoa está pegando lá R$1.000 de empréstimo, com aquela taxa de juros anunciada e o valor do custo total efetivo anunciado, não batia. De modo que, na verdade, a taxa de juros era superior à taxa de juros contratados. E aí nós abrimos um novo termo de investigação preliminar. Na semana passada, inclusive, nós notificamos o INSS para nos apresentar documentos, porque isso está relacionado a empréstimos consignados, sobretudo dos aposentados, porque nós estamos investigando a taxa real de juros que é cobrada por essas empresas que trabalham com empréstimo consignado. E qualquer pessoa pode acessar a internet e calcular. As pessoas não sabem disso, Luciana.
Olha só. Entendeu? Também não sabia, não.
Pois é.
Muito legal. Muito bacana. Obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. A gente vai acompanhar todas essas questões ao longo de 2018.
Estamos à disposição. Feliz dia de 2018 para vocês. E o PROCON está de portas abertas. A CBN é uma grande parceira. E nós estamos totalmente à disposição.
Obrigada. Conversamos com Rogério Calazans, diretor do PROCON Municipal. Falamos sobre as ações do PROCON durante este ano, também sobre as investigações que estão em andamento no PROCON Municipal.